Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, um abraço para a rapaziada do volante. Alô, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. A NBA está nos play-ins, ontem dois grandes jogos, para vocês terem uma ideia aí. O primeiro jogo, né, das 20h30, com o Charlotte Hornets e Miami Heat, o jogo finalizado de 127 a 126 por um ponto depois de uma prorrogação. E o Portland Trail Blazer, no segundo jogo da rodada, contra o Phoenix Suns, o Portland venceu por 114 a 110. O Portland, que é um técnico brasileiro, Thiago Splitter, que agora já está classificado para os playoffs e pega o Suns pela frente, a sua antiga equipe. Logo, logo a gente começa a mais comentários sobre a NBA, né? Aqui no Gabriela Esportiva de hoje.
Beleza, fecha a conta e passa a régua. 6:12, Júlio. Ia falar Júlio Nascimento. Júlio César, o imperador do rádio. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão e ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses destaques aqui dentro do programa. De Pedro a Romário, veja os artilheiros dos clubes da Série A no século XXI. Daqui a pouquinho também falaremos dos resultados da Copa Interbairro 2026. Ontem aconteceu dois jogos no estádio Mário Pessoa e já a gente traz aí os resultados desses jogos. E Carrascal do Flamengo pega dois jogos de suspensão em julgamento no pleno do STJD. Só que houve uma reviravolta e já você vai ficar sabendo. Daqui a pouco eu volto, Tony, para destrinchar essas notícias aqui no programa.
Muito bem. Opa, muito bem, Júlio César. 6:13, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Vasco ontem, recheado com um time alternativo e recheado de jogadores reservas, né? Foi uma decepção. E eu, mais uma vez, tive que conviver com esse jogador GP. Esse miserável desse GP voltou a jogar no Vasco da Gama, entendeu? E ontem eu conheci um outro também, ainda mais desastroso, o tal do Marino Inestrosa. Olha, é muito sofrimento para minha idade, viu, Tony Café?
E
suportar esse time sem vergonha do Vasco.
Muito bem, Zé Maria. 6:14, vamos às manchetes de hoje.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:14, joia da base do Bahia desperta interesse e entra no radar do mercado. De olho na liderança da Copa do Nordeste, Vitória encara o Piauí no Barradão. Conselheiros do Corinthians protocolam pedido de impeachment contra presidente. FIFA define centros de treino para a Copa 2027 e Bahia entra na lista. Corinthians aplica multa a André por expulsão em derby. Neymar discute com o torcedor do Santos após empate na Sul-Americana. Vou te dar um minuto de fama. Jacuipense é goleado pelo Ceará e está eliminado da Copa do Nordeste. Keno Marley relembra Olimpíadas e projeta futuro. Corinthians pode ter novos desfalques contra o Vitória. Após derrota, jovem atacante da seleção brasileira é detonado na Europa. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Muito bem, 6h16, vamos às informações da Copa Libertadores, né? Ontem, Zé Maria, tivemos, né, jogos importantes aqui na Libertadores, na Conmebol Libertadores, né? Tivemos o LDU vencendo o Mirassol, né? O Mirassol foi até a LDU, né, ontem, e perdeu por 2-0.
Resultado absolutamente normal, né? Que a gente até previu aqui no Gabriela Esportivo. A gente só não podia adivinhar o placar. Mas a LDU jogando em Quito, na altitude de Quito, e com a experiência que esse time tem na Copa Libertadores, um time cascudo, né? Enfrentando uma equipe que está debutando na competição, foi muito superior e o placar acabou ficando pequeno. Uma vitória tranquila da LDU de Quito.
Fez um gol logo no início do jogo, Zé. Pois segurou, é. Mais tarde fez o segundo. Um dos brasileiros que é o centroavante é o Davidson, do pois LDU. É. E o técnico é um técnico brasileiro também.
Pois é, nem se desgastou, né? Um jogo tranquilo. Fez o placar, venceu em Quito e deve vencer também no jogo de Mirassol.
Muito bem, Zé Maria. 6h17.
Gabriela Esportiva.
Show! 6h17, Fred Menezes, o Cruzeiro recebe a Universidade Católica, logo mais às 19 horas, valendo pela Conmebol Libertadores, irmão.
O Cruzeiro joga com a Universidade Católica, jogo difícil, apesar de jogo em casa, né? Sim. Jogo aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro venceu a primeira partida, né? Se eu não me engano, para o Barcelona SC. Né, aqui.
De Guayaquil. Não é de Santa Catarina.
Pela conta de Zé Maria.
Essa invenção aí foi do seu Antônio Lins, entendeu?
O Cruzeiro. Peraí, que o Cruzeiro está no grupo D, né? Sim. Juntamente com o Boca Juniors, que venceu duas partidas já. Pois Cruzeiro é o segundo colocado com 3 pontos. Universidade Católica é uma equipe que vai brigar com o Cruzeiro também aí para classificar.
Universidade Católica é o time chileno, Júlio, ou Fred?
Zé,
acho que sim. Universidade Católica.
Terceiro do lugar da liga exatamente, primeira.
Equipe chilena. É uma equipe
chileno.
Tradicional, viu? Tradicional,
fundado em 1937. Imagina. Na cidade de Santiago.
Pois
então, não é uma equipe cascuda, né? Então, junto aí a equipe...
Bom teste aí pro Cruzeiro.
Bom teste, o grupo pesado. É. A vantagem é que o Cruzeiro venceu a primeira partida, está mais tranquilo para se vencer essa partida, para praticamente encaminhar sua classificação, porque o Boca Juniors também venceu as duas primeiras partidas, né? São duas vagas aí para, né, essa briga aí com 4 equipes aí. Então, vencendo, é um teste importante e é uma vitória que ia tranquilizar muito o Cruzeiro para as próximas rodadas.
Muito bem, 6h19, Zé Maria, o Fluminense recebe logo mais às 21h30 o Independiente Rivadavia. O Fluminense recebe daqui a pouco, logo mais às 21h30, né, o Independiente Rivadavia.
Pois é, o Fluminense precisa fazer o resultado... Tem mais elenco, no meu entendimento. Tem mais elenco, sim, pode vencer esse duelo. É uma noite com muitos clubes brasileiros, né? Jogando e jogando como mandante. E isso faz muita diferença na competição sul-americana.
O Fluminense empatou a primeira partida. Fora de casa. Essa equipe aí, Independente Rivadavia, é uma equipe argentina. É, a equipe venceu a primeira partida.
Mas é uma equipe também sem muito cartaz.
Não é muito
não
conhecida,
né? Não é participante da prateleira, não. Da principal prateleira sul-americana, né, Fred?
É uma equipe que a gente não conhece muito, né, Zé? A gente não vê muitos jogos, mas o Fluminense precisa vencer, porque empatou a primeira partida. E o Rivadavia é uma equipe que já tem 3 pontos.
Pois é.
Então, 6-21.
Gabriela Esportiva.
6-21. Hoje também tem o Corinthians, né? O Santa Fé, Fredão. É, vai até a casa do Corinthians logo mais às 21h30. O Corinthians está vivendo uma turbulência interna aí, mas vamos ver se o Corinthians supera isso em campo.
É, o Corinthians tem um grupo E da Conmebol Libertadores, juntamente com Peñarol, Santa Fé e Platense. Venceu a primeira partida para o Platense. É, pega o Santa Fé aí, que é uma equipe aí meio termo no grupo, né? Tem o Peñarol, que é uma equipe que já foi campeã da Libertadores, também é uma equipe cascuda, porém não vive um bom momento já há alguns anos, né? O Corinthians, com todas as dificuldades que vem apresentando no Campeonato Brasileiro, começou bem a Libertadores, e isso muitas vezes acaba acontecendo porque o foco pode ser jogado em uma competição, né? Você não vai tão bem em uma e bem na outra. O Corinthians começou melhor na Libertadores e dependendo aí...
O jogo vai ter um grau de dificuldade grande. Esse Santa Fé é do futebol colombiano, da escola colombiana. Mas o Corinthians, no jogo de hoje, vai ter o que tem de melhor no seu elenco. Não tem... Eu já vi a escalação do time do Corinthians. E o Corinthians vai mandar campo o que tem
sua
de
melhor.
O que tem de melhor. Porque os jogadores que foram expulsos foi em uma outra competição. Então podem jogar a Libertadores, entendeu? E por isso, jogando ainda mais dentro de casa, eu apostaria no Timão. Acho que o Timão pode sim, embora reconheça que a escola colombiana, né, evoluiu muito nos últimos anos. E o Santa Fé é um dos clubes mais tradicionais da Colômbia.
Muito bem, gente. 6:22, amanhã, né? Valendo pela Libertadores da América, o Palmeiras enfrenta o Sport Cristal às 19 horas e o Flamengo recebe o Independente Medellín às 21h30, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, Zé Maria. Ontem, valendo pela Conmebol Sul-Americana, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 1-0.
Resultado gigantesco, porque o Grêmio teve um jogador expulso nesse jogo e mesmo quando estava com menos um no final do jogo, conseguiu definir o placar e venceu o jogo com um gol marcado ali no apagar das luzes. No meu entendimento, o Grêmio mostrou ontem uma raça muito grande, um empenho muito grande. Claro, jogava dentro de casa, diante do seu torcedor, mas tinha 10 enfrentando uma
menos
equipe com 11.
Menos um.
E venceu o jogo no final do jogo.
E um jogo de bela feitura, o gol. Um jogo.
Finalização,
gol,
né?
Produzido pela ponta direita, bem trabalhado. Gol, Zé. Eu não sei o jogador da onde veio. O gol foi de Francis Umuzu.
O Muzu, não importa de onde ele tenha surgido. O Muzu já fez sucesso ontem.
Muito bem, Zé Maria. 6:24.
Gabriela Esportiva.
6:24, Fred Menezes, São Paulo, recebeu o Rings, né? E venceu a partida por 2-0, Fredão.
Dois gols, né? Um de Arthur e o outro de Luciano, num chute de fora. O São Paulo venceu bem, agora correu riscos, né? O jogo não foi um jogo fácil, não. Agora, claro, quando você faz um gol no início do jogo, aos 7 minutos do primeiro tempo, você tranquiliza a equipe, pôde jogar, fez o segundo e aí arrematou o jogo, uma grande vitória para o São Paulo, né, que jogou também com a equipe, sua melhor equipe aí ontem, E assim vai encaminhando uma boa classificação.
6h25.
Alô, galera, eu sou o Ari PV do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva.
6h25, Zé Maria.
Que inicia e sempre abraço.
O Vasco, que você disse que poderia ganhar ontem, no programa de ontem, você falou que tava pro Vasco esse jogo, mas o Vasco não suportou o Audax Italiano e perdeu por 2-1, Zé.
É, porque ele fez uma opção de entrar com a equipe com muitas reservas, entendeu? E se o Vasco já tem deficiência na sua equipe titular, imagine nos reservas. Olha a escalação do Vasco no jogo de ontem. Léo Jardim, que é o goleiro titular. Puma Rodrigues, que também tem a titularidade na lateral direita do Vasco. Agora os zagueiros, Carlos Cuesta e Lucas Freitas. E Lucas Piton. Lucas Piton está vivendo no Vasco da Gama do seu passado, entendeu, Fred? Perdeu a intensidade, era um lateral que enchia os olhos, entendeu?
Tecnicamente,
há muito tempo,
né?
Tecnicamente, entendeu? Ofensivamente, mas há muito tempo que o Lucas Piton está jogando apenas com o nome. O meio-campo do Vasco, ele escalou Hugo Moura e JP. Esse JP não serve nem para jogar no futebol baiano da segunda divisão, né? Nem da primeira divisão, é da segunda divisão. Aí à frente com Inestrosa, Nuno Moreira, o português, Benner e o Spinelli, né? O Spinelli a gente salva aí pelo empenho dele, pela luta dele, da mesma forma o Benner. O Nuno também parecia que estava com os salários atrasados.
Spinelli
também.
É o irmão gêmeo de Canóbio.
Gente, quem viu o jogo, é verdade.
Mas foi muito superior.
Eu não estou aqui para enganar ninguém, não. É verdade que a arbitragem ontem errou muito contra o time do Vasco.
Inclusive a expulsão do JP
foi... Em determinados momentos, deu pena, entendeu? De ver o futebol praticado pelo Vasco da Gama. Eu fico impressionado como é que uma equipe grande, que tem uma torcida enorme, entendeu? Se a pequena, entendeu? Para disputar uma competição sul-americana, quer dizer, desprestigiou a competição sul-americana. O Vasco da Gama, pelo tamanho da sua torcida, não pode, Café, tá fazendo escolhas de competições, entendeu?
Tem que jogar tudo de igual para igual, José, até pela situação que está passando, que passou e vem passando, né?
Hoje eu encontrei com vascaínos, dentre eles um atleta que praticou o futebol,
ex-atleta
da década de 60, campeão pela seleção de 66 de Ilhéus, Ivo Babá, que é um vascaíno autêntico, e Ivo disse: Zé Maria, não dá pra gente assistir mais os jogos do Vasco, entendeu? Um sofrimento só, a gente percebe que tem alguma coisa errada no Vasco da Gama. Quem está contratando esses jogadores, entendeu, que o Vasco tem colocado na vitrine?
E o nosso contador lá, que é vascaíno lá em Mariajape, né?
Cunha?
Cunha.
Nosso amigo Cunha deve ter também sofrido muito. Eu sofri pouco,
gente. Um abraço, Cunha.
Eu não aguentei assistir esse jogo, não. Eu ficava no computador, entendeu? Eu ficava vendo...
De relance.
Ali o Big Brother Brasil, entendeu? A novelinha... E olhando só no celular o placar, entendeu? Porque eu já estava prevendo mais um vexame. Quando eu vi a escalação, eu me preocupei. Porque, rapaz, a Copa Sul-Americana, ela é a segunda competição mais importante da Conmebol. O Vasco da Gama não pode renunciar a uma competição sul-americana. Entendeu?
É uma competição internacional.
Porque,
né?
É uma competição que é uma vitrine do futebol internacional e precisa justificar essas contratações. São contratações equivocadas. Sabe qual é a notícia que eu estou sabendo do Vasco? Lembra do Lloyd?
Sim.
Aquele miserável lá do futebol americano que o Vasco emprestou.
Tá
voltando pro Vasco da Gama.
Agora,
aí
Zé,
é demais para mim.
Agora o jogo de ontem. O Vasco, apesar de tudo, foi superior durante o jogo.
Mas
foi
surpreendido. Tinha que ser o time.
o time de uma qualidade técnica muito fraca. Ainda usou os reservas no jogo de ontem.
O Audax Italiano. O Audax Italiano empatou o jogo. Foi uma alegria, um fenômeno de alegria.
Esse nome italiano. Foi esse nome italiano, certamente na época que criaram esse time aí. É, a Itália ainda tinha um futebol primeira, vistoso, entendeu? Mas é a cara do futebol e italiano.
O segundo gol foi um pênalti de um agarrão de uma bola lançada lá do meio de campo.
Pois é.
Uma bola alta, o zagueiro segurou o atacante. O atacante foi levando ele para dentro da área e depois caiu.
O atacante aí foi derrubado.
Aos 80 minutos do segundo tempo.
83. Né? 83, né? Tem razão que o pênalti foi cobrado
6, alguns minutos. 6:30.
Acabou perdendo.
É melhor
dois atletas expulsos, quer dizer, não teve nem controle emocional. Eu concordo com você. Que o JP, mas ele estava tão ruim no jogo que ele merecia aquela expulsão, entendeu?
6:31.
Gabriela Esportiva.
6:31, Conmebol Sul-Americana. O Santos empatou em casa com o Deportivo Recoleta. Com discussão de Neymar com torcedor e tudo mais, Fredão.
Esse time também estava com o elenco, o segundo elenco.
Sim.
No jogo de ontem. Mas eu gostei desse jogo. Desculpe, Fred, ter me antecipado. Que quando ele falou do Neymar, eu me empolguei. Há muito tempo que eu queria ver aquilo ali. Rapaz, quando terminou o jogo, a torcida do Santos descascou em cima dele. Olha, ele ontem passou uma humilhação e eu tenho a impressão que ele ontem percebeu, está convivendo agora com a realidade dos fatos. Ele não tem a mínima condição hoje, Fred. Fez um gol numa bola que sobrou na pequena área, sozinho. Tocou a bola pro fundo do gol.
O Gabigol também é um ex-jogador, viu? Pois Gabigol perdeu os dois gols de cara.
Ele ontem percebeu que a própria torcida do Santos começou a acordar. Olha, gente, vamos esquecer Neymar. Neymar não tem fisicamente condições nenhuma nem de disputar esse campeonato brasileiro e muito menos de disputar uma competição de Copa do Mundo.
Muito bem, 6:32 hoje, daqui a pouco, logo mais às 19 horas, teremos o Botafogo enfrentando o Racing, Fredão.
Difícil, né? O Botafogo aí vai ter que fazer valer aí o seu melhor futebol, porque... deixa eu ver a classificação, como é que tá do grupo aqui do Botafogo. O Botafogo, Tony, ele tá no grupo E. O Racing já venceu a primeira partida, junto com o Caracas, né? E o Independente. O Racing já venceu contra o Independente e o Botafogo fez um jogo e empatou contra o Caracas. O Botafogo precisa ter um bom resultado, porém, mas o jogo é fora de casa. O Racing é uma equipe cascuda.
É o Racing da Argentina?
É. Sim.
Pô, é um jogo... Ô Fred, você quer vai esperar o quê de um time que está indo a leilão? Entendeu? É o Racing muito favorito para vencer o jogo.
Ainda mais dentro de casa, entendeu? Né?
Eu acho que o mais consciente torcedor do Botafogo já percebeu o grau de dificuldade que a equipe vai ter hoje enfrentando... Entendeu? Uma das equipes que pratica hoje o melhor futebol da escola argentina, que é o Racing, entendeu?
E depois da primeira partida empatada contra o Caracas, que é uma equipe também que é meio da prateleira, que está no mesmo nível até, o Botafogo até no nível superior, né? Claro que nesse momento não. Mas o Botafogo, a equipe foi campeã 2 anos atrás, então é uma equipe que sabe jogar, claro, mudou muito, né? Mas o Racing é uma equipe dificílima, né? Uma das melhores equipes da Argentina, né, Zé? Então, é muita dificuldade pela frente, fora de casa, então, é jogo fácil, não.
6:33.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:33, vamos chamar o Júlio com as informações do Flamengo. Fala, Júlio César.
De volta aqui no Gabriela Esportiva. Falando aqui do jogador Carrascal do Flamengo, o Carrascal que pegou aí 2 jogos de suspensão em julgamento no plano do STJD. Só que o tribunal reforma a decisão de 4 jogos e reclassifica o artigo. E o atacante do Mengão ficará suspenso por 3 jogos após ser expulso também no clássico contra o Fluminense. Então tá aí, o Carrascal foi julgado pelo STJD, né? A princípio pegaria 2 jogos de suspensão, só que o STJD, o tribunal, reformou aí a decisão, certo? E o Carrascal, no fringir dos ovos, o Carrascal vai ficar suspenso aí por 3 jogos sem entrar em campo com a camisa do Mengão, né? Isso é para ele aprender a ser um pouco mais tranquilo no campo de jogo, né? Portanto, vai desfalcar o Flamengo aí por 3 jogos, né? No Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto, Tony, falando mais, trazendo mais informações aqui dentro do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6h36, né, Maria?
Esse jogador é o colombiano, né? É um jogador, inclusive, da seleção colombiana, titular da seleção colombiana, esse jogador do Flamengo. Essa suspensão aí só tem validade para o Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo tem um elenco e sobra, né? O Flamengo hoje, gente, se a gente não duvidar, o Flamengo hoje pode ter 3 times, entendeu? Com o elenco que o Flamengo tem. Então, o Carrascal vai estar à disposição da Sul-Americana, entendeu? E porque vai jogar menos agora, certamente o rendimento dele será muito superior. Quando o jogador joga menos, tem possibilidade, né, de praticar um futebol com intensidade muito maior. Pois é.
Muito bem, 6h36, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h45, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ideal.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, quartas de final da Liga dos Campeões, hoje, né? O Real Madrid foi visitar o Bayern, né? E perdeu por 4-3, é jogão.
É, o Bayern é time alemão.
Deu show.
E mandante do jogo lá na Alemanha é outra história, né?
Não, e venceu a partida fora de casa, na Espanha.
Uhum.
Né? Um gol de diferença. Deve ter sido um grande jogo, eu não pude assistir.
2-1.
2-1 primeiro jogo.
Primeiro jogo.
O segundo jogo agora é 4-3, né?
4-3.
Eliminou o Real, então.
Vai forte para as finais aí.
E eliminou o Real.
Eliminando o Real, todo mundo cresce, né, Zé? Você elimina um dos grandes competidores.
Você elimina
aí,
um gigante, né?
Do futebol,
do futebol mundial. É isso mesmo.
É, e o Arsenal também, eu acho que eliminou o Sport, né? Porque o segundo jogo foi empate, 0-0.
Eliminou também. Era esperado também.
Uhum.
O Arsenal, o Sport é uma equipe.
Essa portuguesa. A competição está chegando no seu momento
semifinal,
especial, já. Sem os dois gigantes do futebol espanhol.
Semifinal, então.
Sem o Barcelona e sem
o Real Madrid agora.
Aí no caso aí o PSG agora pega o Bayern, né?
Semifinal.
Né? E o Atlético de Madrid pega o Arsenal. Semifinal.
Quem vem forte aí também é o Atlético de Madrid, né?
Quem passar moralmente nesse duelo aí do clube francês com o clube alemão, certamente vai botar a mão na taça.
Na taça, é isso aí.
Muito bem, vamos falar com o Júlio César. Ele tá aqui com a história dos artilheiros do século XXI, né, Júlio? Fala pra gente aí, Júlio, quem são esses artilheiros? Mais uma vez, boa noite.
De volta aqui no Gabriela Esportiva para falar do atacante Pedro, de Pedro a Romário. Veja os artilheiros dos clubes da Série A no século XXI, né? A lista tem aí 4 atacantes em atividades na atualidade da edição aí do Brasileirão da Série A, né? Um com mais de 200 gols, né? E centroavante no topo por 2 equipes diferentes. Entre os jogadores em atividade na Série A 2026, nós temos aí o atacante Hulk, Neymar, Yuri Alberto, né? E outros. Vamos agora conferir aqui a lista, né, dos artilheiros da Série A no século XXI. Pelo Atlético Paranaense temos aí o Alex Mineiro, 78 gols. Pelo Atlético Mineiro, o Hulk, 140 gols. Pelo Bahia, Nonato, 121 gols. Botafogo, Dodô, 90 gols. Bragantino, Lincoln, 76 gols. Chapecoense, Bruno Rangel, 81 gols. Temos também aqui pelo Corinthians, Yuri Alberto, até o momento, 81 gols. Pelo Coritiba, Keirson, 72 gols. Pelo Cruzeiro, Fred, 78 gols. Flamengo, Pedro, 163 gols. Fluminense, Fred novamente, hein, Fredão? Com 199 gols. O Fred fez história aí em dois times diferentes. Pelo Grêmio, Diego Souza, 87 gols. Internacional, Leandro Damião, 108 gols. Palmeiras, Rafael Veiga, 109 gols. Mirassol, Xuxa, com 64 gols. Neymar, Santos, 154 gols. São Paulo, Luiz Fabiano, 212 gols. Né? Pelo Vasco, Romário, 120 gols. E pelo Vitória, Neto Baiano, 84 gols. Portanto, essa aí é a lista com os artilheiros dos clubes da Série A no século XXI. E o Pedro, que alcançou a marca aí no jogo contra o Fluminense, foi homenageado pela diretoria do Flamengo ontem. Ele que ultrapassou o Gabigol, que tinha 162 gols. É isso aí, meu caro Tony, já já eu volto. Falando do Interbairros, ontem pegou fogo e o meu time venceu de 2-1. O Nossa Senhora da Vitória venceu por 2-1. Já já eu vou dizer qual foi o time que ele venceu, viu, Tony?
Muito bem, Júlio César, 6h50.
Gabriela Esportiva.
6h50, Joseph Marinho, Vitória, pode enfrentar o Corinthians com uma lista ainda maior de desfalques na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As equipes se enfrentam no sábado, dia 18, às 20 horas, no Barradão. Já estão fora da partida o volante André Ramalho e o lateral Mateuzinho, que cumpre suspensão automática após expulsões do clássico contra o Palmeiras. André foi punido por gesto obsceno, enquanto Mateuzinho deixou o campo após a agressão. Outros dois nomes ainda podem desfalcar o time paulista. O goleiro Hugo Souza foi denunciado por ofensa à honra após declarações sobre arbitragem, enquanto Breno Bidon responde por conduta considerada desleal na zona mista Zé Maria.
Aquele jogo ainda tem muito que render, né? Aquele jogo de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians hoje vai usar o que tem de melhor na Copa Libertadores. Então, certamente, no jogo de sábado, é possível que o Corinthians esteja poupando, né, Fred? Mesmo porque não tem um elenco muito elástico, não. O Corinthians tem dificuldade, o elenco do Corinthians é muito enxuto. Entendeu? E o Vitória, quando joga no Barradão, tem um outro comportamento, né? É um comportamento diferente quando ele é visitante nesse campeonato da Série A. Eu acho que se o Corinthians vencer o jogo de hoje, certamente o Corinthians vai descansar alguns dos seus titulares, né? Ele tem alguns jogadores muito especiais no meio de campo. Aquele meio atacante do time do Corinthians.
Memphis
Depay? Não, Memphis não está nem jogando, está machucado. Está entregue ao departamento
médico. Breno Bidon.
O Breno.
Que é um jogador jovem.
É um jogador jovem, Bidon. Jogador muito talentoso também. Entendeu?
Garro.
O Garro também. O Garro é um meio atacante.
Muito
que
bom.
A gente não. Se a gente procurar, entendeu? A gente não consegue encontrar com aquele perfil.
É verdade.
A facilidade com que ele faz aquela bola alçada, entendeu? A longa distância,
é um
né?
Grande jogador.
É um jogador diferenciado, esse Garro. E o Yuri Alberto é um atacante que dispensa comentários também. Esses três fazem muito a diferença no elenco do Timão.
Muito bem, 6h53, Copa do Nordeste.
Gabriela Esportiva.
Show de bola!
6h53, Fred Menezes, o Ceará pegou o Jacuipense e aplicou uma goleada ontem por 4-1, Fredão. Jacuipense.
A gente esperava isso também, né? A Jacuipense
quando pegar essas equipes mais tradicionais aí do Nordeste, vai ter dificuldades mesmo se jogar essas equipes aí. O Ceará é uma equipe que veio da primeira divisão, né? E Fortaleza também, que ainda não desfez 100% a equipe, né, Zé?
E é fácil justificar esse resultado, porque a Jacuipense é o melhor time do futebol do interior da Bahia. Mas a realidade do futebol do interior da Bahia é quarta divisão. E o Ceará, gente, é time da Série B.
Da Série B, entendeu? E foi da Série A há pouco tempo, né?
Pois é, então resultado, do meu ponto de vista, muito normal. Pela folha da Jacuipense e pela folha do time do Ceará, né?
Muito bem, 6h54, hoje, logo mais às 19 horas, o CRB enfrenta o Fluminense do Piauí, né? O Retrô enfrenta o Ferroviário às 19h30, o Confiança vai até a Casa do Asa às 19h30 e o Ajuazeirense, Zé Maria, vai até Souza, na Paraíba, para enfrentar o Souza às 19h30.
É verdade, o Juazeirense ainda sem o seu treinador, é o Zé Carigé, que tem muita experiência, né? E é o auxiliar técnico, o Carlos Rabelo, continua internado, mas eu tenho inclusive informações da situação dele, né? A Juazeirense informa que nesta quarta-feira, 15, o Carlos Rabelo segue apresentando ótima evolução após o AVC. Ele inclusive já foi transferido, né, da UTI para o quarto, está sendo acompanhado por familiares e apresenta melhora clínica a cada dia. O clube agradece pelas orações e pensamentos positivos recebidos e reforça que em breve o treinador estará de volta ao seu cotidiano. Então, a Juazeirense no jogo da Copa do Nordeste vai ser dirigido nos próximos dias aí, pelo Zé Carigé. Inclusive já está até escalada, viu, Tony Café? É o que tem de melhor no elenco da Juazeirense: Pedro Campanelli, o goleiro; Rafael Mandacaru, o lateral direito; Zé Romário e Eduardo, os dois zagueiros; e Daniel, lateral esquerdo. O meio campo com Bino, Douglas, Natan, Luan e Felipe, Diqui e Adriano Pardal, os dois atacantes da equipe de Juazeiro, Tony.
Muito bem, Zé Maria, logo mais às 21h30, Fredão, o Vitória recebe o Piauí.
O Vitória está jogando, se ele jogar com a equipe, a primeira equipe, que provavelmente eu acho que ele não vai jogar, aí ele cria dificuldade para qualquer equipe, joga de igual para igual com qualquer equipe aí da Copa do Nordeste, mas jogar com a segunda equipe, aí o negócio complica, né? Claro que o Piauí também é uma equipe que está em outro patamar, adversário não é tão qualificado, ele pode jogar e ter um bom resultado ainda assim.
Muito bem, Fred Menezes, 6h56 para fechar a rodada de hoje da Copa do Nordeste. O Sport Recife recebe o Maranhão logo mais às 21h30. Vamos lá falar com ele, o imperador do rádio, Júlio César, falando do Interbairros. Fala, Júlio.
Olha, eu de novo, novamente aqui no Gabriel Esportiva, viu? Para falar do Interbairro. Tá pegando fogo. Ontem tivemos duas partidas no Mário Pessoa. Às 19 horas, Conquista 2, Princesa Isabel também 2. E às 21 horas, Nelson Costa 1, Nossa Senhora da Vitória 2. O meu time venceu, viu, Tony? Pois é, com essa vitória, o Nossa Senhora da Vitória soma 4 pontos, porque na primeira rodada acabou empatando com a Princesa Isabel em 0-0, e na segunda rodada, no seu segundo jogo na competição, já conquistou uma vitória, portanto, a sua da vitória soma 4 pontos na tabela de classificação. Pois é, Copa Interbairro está pegando fogo. Você que não foi lá ainda prestigiar uma partida da Copa Interbairro, né, na próxima quinta-feira tem, viu? 2 jogos. Se eu fosse você, eu ia lá, porque são jogos bons, jogos de qualidade, né? Os times estão apresentando aí um futebol interessante, tá certo? Copa Interbairros, apoio total, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Prefeito Valderico Júnior, Secretaria de Esportes e Lazer, nosso amigo Vinícius Mendonça, vereador Márcio Bodão, e a organização é do Arcanjo e toda a sua equipe. Daqui a pouco eu volto para mandar o meu alô, mandar aquele axé para minha galera, para meu povo que estão ouvindo aí o Gabriel Esportivo, a Tony.
Muito bem. Júlio César, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Golden State Warriors teve uma campanha de altos e baixos na fase classificatória da NBA. Com 37 vitórias e 45 derrotas, ficou apenas no décimo posição da conferência aí, Oeste, e terá que disputar o play-in nesta quarta-feira, 15, já vai encarar o Los Angeles Clippers, né? Às 23 horas, horário de Brasília, em confronto eliminatório. Uma das notícias positivas para a franquia da Califórnia, porém, foi o desenvolvimento de Gui Santos ao longo da temporada regular. O ala de 23 anos ganhou mais tempo de quadra e assumiu o papel de titular da equipe em vários duelos, né? Como resultado, acumulou bons números, disputou 68 dos 82 jogos, com média de 20,5 minutos e 9,2 pontos. De quebra, aí ainda se juntou aí, né, com uma seleta lista de brasileiros que atingiram 30 pontos em uma partida da Liga Americana de Basquete, Fred Menezes.
O Gui Santos, o brasileiro, o ala brasileiro, aproveitou bem aí as ausências aí de grandes jogadores do Golden State, né, o Jimmy Butler, o Porzingis, o próprio Stephen Curry, e entrou e não complicou. Algumas partidas foi, inclusive, fez o último ponto, fazendo com que a sua equipe saísse vencedora e, claro, ganhou um contrato aí de 3 anos. E ele não está ainda satisfeito, porque ainda não alcançou o patamar que ele espera. Até porque é um jogador muito jovem, né? E começa aí fazendo um bom trabalho. Nesses 2 primeiros anos aí de NBA. Bom, o Golden State Warriors, por conta dessas ausências aí no período aí da temporada regular e jogar numa conferência também muito pesada, ele tem um caminho muito difícil para chegar a algum lugar nos playoffs, né? Claro, ele não chegou ainda. E ele precisa primeiro vencer 2 partidas fora de casa com 2 equipes aí, que são equipes que se classificaram numa melhor posição na temporada regular. Então, isso quer dizer que durante a temporada regular, o Golden State foi a equipe que menos pontuou para se classificar aí para esses play-ins. Está na 10ª colocação, vai jogar hoje às 23 horas com o 9º colocado, né? Então, é um jogo difícil e esperando... claro, vencendo essa partida, ele vai jogar com a equipe que foi derrotada, a equipe que foi na 8ª colocação, que perdeu ontem para o 7º colocado, né? E será o Phoenix Suns. E isso se vencer essa primeira partida, todas elas fora de casa. Então, jogo difícil, agora um jogo muito bom. Temos também, Tony, a partida hoje das 8h30, 76, né? Contra o Orlando Magic. 76 é a equipe que ficou na 7ª colocação, o Orlando Magic na 8ª, na Conferência Leste, né? E o Golden State pega às 23 horas hoje o Los Angeles Clippers, precisando vencer. Eu espero um grande jogo, aliás, 2 grandes jogos, para vocês terem uma ideia. Os 2 jogos de ontem, a diferença de ponto, o primeiro jogo foi empate na prorrogação e depois uma diferença de 1 ponto, de 127 a 126, e a outra partida de 114 a 110 com a sexta, estava 112 a 110, a equipe conseguiu fazer a marcação, não tomando ponto, e fez um contra-ataque, fazendo o 14º ponto, 14º, não, o 114, né, com 4 pontos na frente da outra equipe, e assim nós vamos ter jogos muito pareados, muito equilibrados, porque são equipes que praticamente pontuaram igual e são muito fortes e querem vencer, querem se classificar para o playoff, entendeu, Tony? Então, ainda temos aí mais uns 3 jogos, tem 2 jogos hoje e depois vamos ter a classificação final mesmo dos playoffs, porque domingo já tem jogos aí dos playoffs. Primeiro colocado pega o 8º. Então, se o Golden State conseguir se classificar, ele vai se classificar em 8º e pega o Oklahoma City Thunder, uma equipe espetacular, a melhor equipe da atualidade da NBA.
Muito bem, Fred Menezes, 7-2.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-2 é Maria. A primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva definiu punições ao Bahia e a integrantes do clube após julgamento realizado com base em infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O zagueiro David Duarte foi suspenso por 4 partidas, além de receber multa de 500 mil. Já o técnico Rogério Ceni foi punido com um jogo de suspensão sem possibilidade de conversão da pena em advertência. O diretor Cadu Santoro também foi penalizado com suspensão de 15 dias das suas funções. Além das punições individuais, o Bahia SAF foi multado em 4 mil devido aí a reincidência no atraso aí do retorno do intervalo das partidas. Segundo o relato apresentado no julgamento, o clube já terá cometido a mesma infração cerca de 28 vezes desde o ano passado, fator que pesou para a decisão do tribunal, José.
É, existe um regulamento e regulamento tem que ser respeitado, tem que ser cumprido, né? Eu achei aquelas reclamações do David Duarte e companhia, do próprio Rogério Ceni, de uma forma muito agressiva.
Exagerada
muito
também.
Muito exagerada, entendeu? E o profissional da área técnica e o atleta também precisa ter equilíbrio, né? Essas declarações foram feitas de cabeça quente após aquele jogo contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova, e quem fala demais dá bom dia a cavalo.
É. Muito bem, José. 7:05, 7:05, boa noite. Você está ouvindo Gabriela Esportiva de segunda a sexta-feira no seu rádio, sempre no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Fred Menezes. A FIFA oficializou os centros de treinamento que serão utilizados para seleções durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. E a Bahia aparece entre os destinos confirmados. O estádio Manuel Barradas, o Barradão, foi incluído na lista e poderá servir como base para uma das delegações durante o torneio. Ao todo, 38 centros de treinamentos foram selecionados para atender as 32 seleções participantes do Mundial. A definição é resultado de um processo técnico extensivo que envolve inspeções em dezenas de cidades brasileiras ao longo de mais de um ano, Fred Menezes.
É, tomara que possa recepcionar bem aí a equipe que virá para fazer seu treinamento, né, Tony? Isso é importante, porque é um legado que os campeonatos mundiais, torneios aí pan-americanos, Olimpíadas, eles deixam aí para os atletas da comunidade, né? Então, você, com o trato que vai ser dado ao equipamento, depois de todos os treinamentos, a utilização dele, vai ficar para a nossa Bahia, né? Para os atletas da Bahia. E isso é muito importante. De um modo geral, isso acontece muito e isso faz com que também o esporte cresça, né, em todos os lugares.
Muito bem, Fred Menezes. 7:07, o programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7:07, boa noite, Júlio César.
Bom, agora estou de volta para tirar meu time de campo de vez, viu? Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Boa noite, ouvinte, Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Lorena, lá na cidade de Itapé. É ouvinte do Gabriela Esportiva. Um abraço também para o meu amigo Israel Almeida, grande fisioterapeuta, cara alta na cidade de Leus. Meu amigo Israel Almeida. Um abraço também para minha amiga Laís Borges. Essa é outra profissional de mão cheia. É fisioterapeuta também aqui na cidade de Léo. Minha amiga Laís Borges. Aquele abraço, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um forte abraço também para meu amigo Mário Careca, na Princesa Isabel, sempre sintonizado no Gabriela Esportivo. E meu amigo Elias Reis, esteve hoje aqui em minha casa, me visitando. Batemos um papo massa aí. O Elias Reis também, sempre ouvindo o Gabriela Esportiva. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. E a gente volta amanhã aqui no Gabriela Esportiva. É com você, Café.
Valeu, Júlio César. Boa noite para você. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão, seu traidor. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Não me fale mais de basquete.
Tá bom, então. Fred Menezes.
Bom, Tony, lembrando aqui a turma de Ilhéus aí que o Campeonato Brasileiro de Karatê inicia-se amanhã, dia 15 a 19 de abril de 2026. Eu vi hoje a movimentação toda lá no Ginásio de Esporte Erval Soledade, né, com a seletiva nacional, a etapa Bahia e Ilhéus, seletiva para a Seleção Brasileira de Karatê 2026, sub-12, sub-14, cadete, júnior e sub-21. Então, amanhã, quem gosta de artes marciais, a Ilhéus recepciona essa turma toda aí do Campeonato Brasileiro. Aí, provavelmente sim, viu, Zé? Eu não vejo, não vi movimentação em relação a isso, não. Mas, provavelmente, entrada franca. Porque seria esse torneio, pelo que eu sei, na Avenida Soares Lopes. Né? E aí, mudou aí por algum motivo, ou mudou. Pode ter chuva e tal, alguma coisa nessa situação. Mas um abraço aqui para Júnior, né? Júnior, que está organizando também aí esse campeonato. E a gente, nós estaremos presentes lá. Vamos dar uma passadinha lá. Então, boa noite para você, Tony, para Júlio César, para Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Ok, boa noite para você de casa. O pessoal do trabalho, Gabriela Esportiva, vai ficando por aqui no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.